É fundamental que os parlamentares tenham com quem falar, tenham depoentes presentes para fazer as suas indagações. E ressalta que as CPIs talvez sejam a principal garantia da independência do parlamento e, nesse contexto, se a Constituição dá os fins, ela dá os meios para as CPIs. O meio principal das comissões é a tomada de depoimento, razão pela qual esse direito público subjetivo ligado às minorias parlamentares deve ser preservado. Esse daí é um dos trechos do documento enviado já ao ministro Dias Toffoli. Carlos Viana também ressaltou hoje pela manhã que o ofício ele trata exclusivamente sobre o transporte de Daniel Vorkar, uma vez que ele cumpre prisão domiciliar, e não sobre a autorização se ele vai ou não prestar depoimento à comissão. E também ressaltou que o STF não legisla, não preside CPI e não substitui o Congresso. E quando cada poder atua dentro dos seus limites, não há conflito. Então, o presidente mandando aí recados diretos ao Supremo. Agora, informação de bastidor, agora há pouco conversei com o senador Carlos Viana e ele disse que vai se encontrar com Dias Toffoli amanhã. Esse encontro é exatamente numa tentativa de reaver os documentos de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorkar, que foram aprovados, mas o ministro Dias Toffoli decidiu manter todos sob custódia do presidente Davi Alcolumbre, sem que os parlamentares tenham acesso a esses documentos. Volto com vocês.
Obrigada, Rani Veloso. Informações de bastidores. Ela continua aqui ao vivo conosco para falar também sobre a volta da CPMI do INSS. A expectativa é que o ex-presidente do Banco Central também seja com prestar esclarecimento, Rani Veloso.
Pois é, ainda nesses trabalhos da CPMI do INSS, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, vai apresentar também um requerimento para que Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, seja convocado a prestar depoimento na comissão. De acordo com o senador, há informações e documentos que comprovam que o ex-presidente da autoridade monetária foi alertado sobre possíveis falhas no Banco Master, principalmente em 2021, quando o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor enviou ao BC uma reclamação sobre o aumento do número de denúncias sobre empréstimos consignados que eram fornecidos pelo Banco Master, mas que não tinham autorização dos segurados. Então, de acordo com Rogério Correia, é necessário apurar possíveis falhas e omissões do Banco Central. A gente lembra também, mostramos aqui no Jornal da Manhã na semana passada, que o Banco Central, agora sob gestão de Gabriel Calípolo, abriu uma auditoria para apurar se desde 2019 realmente chegou à autoridade denúncias envolvendo o Banco Master, porque essa é a suspeita. Beatriz.
Muito obrigada, Rani Veloso, ao vivo com bastidores e informações direto de Brasília.
Quero falar agora de economia. O Bitcoin começa fevereiro pressionado depois de cair para a marca de 80 mil dólares. Pior sequência desde 2019, quando a moeda recuou por 6 meses seguidos. Entre, se achegue.
É isso aí.
E aí, o que está acontecendo com esse criptoativo, hein?
Olha só, tudo tem a ver com a indicação de Kevin Warsh para presidente do Fed. Pois é, Evandro.
Por quê?
Porque inicialmente tinha uma ideia de que o Kevin Warsh, por algumas declarações que ele deu recente, ele seria taxa de juros seguindo o que o Donald Trump quer. Mas o mercado interpretou diferente, que foi inclusive o que a gente trouxe na semana passada, aquele perfil dúbio. Por quê? Porque ele, do ponto de vista fiscal, embora ele não tenha ingerência sobre a política fiscal, ele é bastante crítico à elevação de gastos do governo, mas ele é considerado um ortodoxo, que vai aumentar a taxa de juros, que não vai brincar em serviço e não vai seguir as pressões de Donald Trump. Aí o mercado interpretou o seguinte: se os juros sobem, tudo vai para baixo. Bolsa vai para baixo, cai. Bitcoin vai para baixo, ouro vai para baixo. Por quê? Porque aplicação em juros, Evandro, aplicação em renda fixa, é a única que você tem uma rentabilidade contratada no momento da compra.
É garantida, né?
Já é garantida.
Prefixado.
Então, prefixado. Você já sabe lá nos Estados Unidos, você vai ganhar, sei lá, 4%, 5% e tal. Então, você já contratou. Você vai sair com mais dinheiro que você entrou.
Uhum.
O resto é renda variável, você
claro.
Não sabe. Por isso que quando a renda fixa fica mais atrativa, Evandro, tudo vai para baixo.
E aí
ó o Bitcoin. Caiu mais de 10%. O ouro chegou a ter quedas maiores de 16%. A prata afundou também, 19%. Tudo indo para baixo. E esses são ativos considerados ativos de proteção, né? Mesmo o Bitcoin ou o ouro, a própria prata, e de repente tudo mudou.
É que no caso do Bitcoin, seria uma das... porque são várias moedas, o Bitcoin é uma delas, mas é a principal, a mais tradicional, que serviria como um lastro das moedas digitais,
exatamente,
né, Alan?
Exatamente, a principal delas, né, a que tem mais negociação, enfim. Muita gente utiliza essas criptomoedas, como o Bitcoin, para especular, ou seja, fazer uma aposta para onde vai o preço, porque tem muita volatilidade, oscila muito. Né?
Se você olhar o gráfico, é sempre
nossa,
assim.
Nossa, é um ataque cardíaco ali. Né? Aquela... Agora, por outro lado, tem gente que também torce para proteção, né? E aí muita gente, claro, correu para o Bitcoin e de repente tomou essa invertida aí com a possibilidade agora de interrupção da taxa de juros lá nos Estados Unidos por conta do novo presidente do Fed.
Ô, Gani, a gente falou de uma redução aí dos últimos 6 meses. O Bitcoin, ele já chegou a valer quanto já? Só para a gente entender a diferença para agora.
Mais de 100 mil dólares.
Já chegou a 120 mil dólares, né?
120 mil dólares, Então, assim, agora ó, uma queda aí bastante expressiva. E aí tem algo, por exemplo, que é matemático, que é muito duro. Por exemplo, teve uma queda de 20%, né? Para voltar para o mesmo patamar, tem que subir 25%.
Puxa.
Então é duro, né?
A escalada,
né? Então cai 50%, para voltar onde está, precisa subir 100%. Então quando cai, dói muito, porque a volta é mais difícil, né?
Obrigado, meu amigo.
Valeu, até.
Até já.
Voltamos ao vivo com o Rodrigo Viga, nosso repórter no Rio de Janeiro, para falar sobre o ex-chanceler do Peru, que estava preso na cidade e que morreu no hospital no complexo de Bangu. Rodrigo Viga, qual foi a causa da morte? Quais são as manifestações em torno dessa também situação?
Bian, Blacker Miller, como era conhecido, ex-ministro de Relações Exteriores do Peru, morreu em consequência de uma parada cardiorrespiratória registrada no último dia 23 de janeiro. Foi levado para o hospital penitenciário no complexo de Aricinó, que eu chamo de complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Recebeu tratamento, mas não resistiu às consequências dessa parada cardiorrespiratória. Estava detido desde o fim do ano passado, numa operação da Polícia Federal. Já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal. Estava preso por aqui, aguardando o processo de transferência, chamado processo de extradição para um outro país, muito provavelmente para o seu país natal, o Peru, por supostas ilegalidades e irregularidades envolvendo transações financeiras e também movimentações fiscais e tributárias lá na Albânia, na Europa. Diante desse fato, desse acontecimento, agora estão sendo feitos todos os trâmites legais para que a família possa ter esse devido contato, essa despedida com o ex-ministro, ex-chanceler do Peru, que foi preso no fim do ano passado por conta de crimes cometidos supostamente na época em que estava vinculado à Albânia, Bia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Então, nos atualizando sobre a morte do ex-ministro do Peru, que faleceu no hospital no complexo de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Estava detido, respondendo, portanto, a esses processos. E o Rodrigo Viga trouxe as atualizações para a gente. Ao longo da edição, a gente vai tratando sobre esses assuntos e também outras informações do Rio de Janeiro e de todo o país.
Uma segunda mulher afirma que Jeffrey Epstein teria enviado para o Reino Unido para um encontro com Andrew Windsor, que é o filho da Rainha Elizabeth II. Eliseu Caetano, a cada momento em que novos documentos aparecem e depoimentos, mais gente muito poderosa vai sendo envolvida nessa história.
Como diria o ditado brasileiro, Cine, é uma história cabeluda atrás da outra, viu? A gente não para de receber informações assim que os documentos são abertos e são analisados e as pessoas, né, vão por curiosidade mesmo tentando descobrir, né, fuçar, escaramichar essa situação envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu numa prisão aqui nos Estados Unidos em 2019, enquanto cumpria a pena. Acusado aí de ser líder de uma quadrilha de tráfico internacional sexual, viu? Agora, uma mulher cuja identidade não foi revelada afirmou que foi enviada pelo financista norte-americano para um encontro com o então príncipe Andrew. Segundo relato apresentado por seus advogados e, obviamente, depois repercutido aí na mídia internacional, porque na manhã desta segunda-feira, aqui nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo, esse é um dos principais assuntos do dia. Essa denúncia veio à tona após a divulgação, Cine, desses novos documentos judiciais aqui nos Estados Unidos nesse final de semana, relacionados esses documentos aí a processos civis que investigam a rede de exploração sexual comandada por Jeffrey Epstein. A mulher, como eu disse, teve a identidade dela preservada por decisão judicial e ela é representada por advogados ligados a ações civis contra o espólio de Epstein. Segundo a defesa, o episódio teria acontecido por volta de 2010, quando Epstein ainda mantinha contato frequente com membros da elite política e financeira internacional. Em um comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, o advogado da denunciante afirmou o seguinte: "Minha cliente foi enviada ao Reino Unido por Jeffrey Epstein, com viagem, hospedagem e agenda organizadas por ele para um encontro com o príncipe Andrew", fecha aspas. De acordo ainda com os documentos, Epstein teria organizado toda a logística internacional de viagens, custos de passagem, hospedagem. O financista ainda teria atuado como intermediário direto entre mulheres, jovens e homens poderosos. Os registros, né, as fotos, os vídeos que começam a serem divulgados agora só reforçam o entendimento dos investigadores de que Epstein não era apenas um abusador individual, mas um operador central de uma rede estruturada. Pelo menos essa é a opinião de boa parte da imprensa internacional, da análise feita pela imprensa internacional, viu? Esse novo relato, feitas por Virginia Giuffre, por exemplo, que afirmou ter sido traficada por Epstein quando era menor de idade, também para encontros com o príncipe Andrew, em Londres e também em Nova York, isso lá no início dos anos 2000. A Giuffre processou Andrew em um tribunal civil de Nova York. O caso foi encerrado em 2022, após um acordo extrajudicial, cujo valor não foi oficialmente divulgado. Bom, a posição do príncipe Andrew, é a seguinte: ele sempre negou todas as acusações e em um comunicado também divulgado na manhã desta segunda-feira por seus representantes legais, ele disse que nunca teve relações sexuais com Virginia Giuffre, nem cometeu qualquer ato ilegal. Apesar disso, como a gente sabe, o príncipe Andrew foi afastado permanentemente de suas funções públicas. Ele também perdeu títulos militares honorários, ele também deixou de usar o tratamento de Sua Alteza Real em compromissos oficiais. Essas decisões foram todas referendadas pelo Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra. Os documentos judiciais do caso também citam, por exemplo, Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein, condenada aqui nos Estados Unidos por tráfico sexual. Promotores do Departamento de Justiça do país, responsáveis por essa liberação dos arquivos, advogados de vítimas que atuam com ações civis contra o espólio de Epstein, comemoram, né, que finalmente agora essas informações vieram à tona e estão em público. Vale lembrar que a Ghislaine Maxwell cumpre pena de prisão após condenação por recrutar e aliciar menores para Epstein. Ela foi condenada lá atrás, em 2021. Eu volto com vocês no estúdio.
Voltando com informações aqui do Brasil, inclusive, essa segunda-feira é bastante importante em Brasília, muitas movimentações. A gente está falando da volta das atividades parlamentares, o Congresso vai analisar muitos temas polêmicos, mensagens também enviadas pelo governo federal que tem urgência de entrarem em votação. E um desses assuntos também de grande repercussão é o veto de Lula ao PL da dosimetria. O assunto já tinha sido praticamente resolvido no Congresso, aí no início do ano, no dia 8 de janeiro, Lula fez aquele ato pela democracia e vetou também esse texto de forma bastante pública, bastante simbólica. Lucas Merreiro, Roberto Mota ao vivo para comentar com a gente sobre as expectativas de avaliação no Congresso. Essa, Lucas Merreiro, deve ser, ela sempre foi uma das pautas mais sensíveis para a direita brasileira, no sentido a dosimetria, não mais a anistia, mas de que maneira agora os congressistas devem responder Lula em torno desse tema após o veto do presidente da República.
Beatriz, mais especificamente, essa é uma pauta muito cara à direita bolsonarista, né? Que é a maior parte da direita hoje, claro, mas acho importante até fazer essa distinção. Esse é o grande interesse da oposição, né? O PL da dosimetria e, principalmente, o principal interesse é beneficiar Jair Bolsonaro. Veja, eu entendo, Beatriz, que houve sim um certo exagero do Supremo Tribunal Federal em muitas dessas condenações. É claro que a gente também não pode esquecer que muitas das pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro depredaram espaços públicos, quebraram itens valiosíssimos, como o relógio de Dom Pedro II, que havia sobrevivido a toda a história brasileira. O Jair Bolsonaro tem sua condenação também, não apenas com base no 8 de janeiro, mas com reuniões muito suspeitas que ele fez com diversos militares, que declararam, inclusive, que ele tinha interesse, sim, em fazer uma ruptura institucional, ou como chamam aí, um golpe de Estado. E eu lamento muito que a grande prioridade da direita brasileira hoje, veja, extremamente, ou que deveria estar, extremamente fragilizado, com grandíssimos escândalos de corrupção. Nós deveríamos estar discutindo o impeachment do presidente Lula, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa vai ser a grande preocupação da direita brasileira, para dizer, olha como eu beneficiei aqui o Jair Bolsonaro. É realmente lamentável a ordem de prioridades que o Brasil se encontra, né? Na mesma semana, inclusive, que a gente vê uma grande manifestação pelo cachorro orelha, que faleceu sob aquelas condições revoltantes, realmente é um absurdo, mas as pessoas não vão se manifestar nesse peso todo contra escândalos do Banco Master, do INSS. Então a ordem de prioridades, tanto da população brasileira como dos políticos, está totalmente desbalanceada, está totalmente invertida do que deveria ser.
Mota, você entende que há realmente esse desbalanceamento na prioridade da direita aqui no Brasil?
Não, eu acredito que a situação do Brasil, do ponto de vista institucional, é muito grave. Existe um completo desequilíbrio entre os poderes, existe a predominância do ativismo judicial. O Brasil está numa situação em que um determinado poder e um determinado grupo dentro desse poder tem a última palavra sobre qualquer questão. Aliás, eu estou surpreso como esse caso do cachorro orelha ainda não subiu para a Suprema Corte do Brasil, porque parece que tudo, absolutamente tudo, tem que ser decidido pelo mesmo grupo de pessoas. É óbvio que um país não pode funcionar assim. Esse projeto da dosimetria é um nome péssimo para um projeto ruim. Se há erros graves nos processos de 8 de janeiro, as respostas corretas são ou se anula os processos, que é a resposta jurídica, ou se dá uma resposta política. Mas o Congresso fez uma outra escolha, alterar a legislação para reduzir as penas. Muita gente apontou os problemas com isso. Primeiro, essa alteração da lei poderia afetar outros casos sem relação com o 8 de janeiro. Isso já foi corrigido no Senado. Segundo, é evidente, esse projeto poderia ser vetado, como foi. Terceiro, esse projeto aparentemente foi feito com a participação dos três poderes. Não pode, gente. Os três poderes da República são independentes. Eles se vigiam e se fiscalizam uns aos outros. Alguns desses poderes não deveriam nunca estar envolvidos em um projeto de lei.
Valeu, Mota. Vamos falar aqui mais uma vez com o nosso Alan Gani. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para o Leandro Soares Muniz, que disse que ele e a esposa dele sempre acompanham a gente aqui. Leandro Muniz e Ana Cristina Tondim, somos muito fãs E eles disseram, a Langani, que sempre dão risadas também conosco quando a gente ri. Pode entrar, meu amigo. Você é bem-vindo aqui também.
Então manda um abraço para ele.
Tá aí, então. Leandro Muniz e Ana Cristina Tondim, obrigado pela companhia diária de vocês aqui no nosso Jornal da Manhã. Então já fiquem de olho, porque a gente vai falar de Boletim Focus, que mostrou uma nova queda na projeção de inflação para 2026. Como é que estamos,
Alan? Olha só, Evandro, foi uma queda muito pequenininha, porque na semana passada, esse Boletim Focus, que é, né, congrega aí as principais projeções do mercado, as principais instituições financeiras, a inflação estava projetada para 2026 em 4%. Aí
3,99%. Nossa!
Baita queda.
Caramba! Obrigado por nada, Alan.
É isso aí.
Essa participação termina
agora,
aqui.
Agora tem algo. Vamos, né? Tem algo que fica interessante.
Tá,
assim,
então
que
vamos.
É a quarta queda, embora seja muito, muito pequenininha, é a quarta queda consecutiva. Ah. Então é uma trajetóriazinha ali de queda. Agora o resto...
0,01.
Agora outra coisa, Evandro. O resto, tudo igual, né? Então... Se o PIB 1,80, na verdade o câmbio aqui é 5,5 e a Selic 12,25, né? Então tudo permaneceu a mesma coisa. E 2026, 2027, o pessoal não tem muita criatividade não. Crescimento de 1,80, câmbio 5,50, aí Selic passaria para 10,5, queda dos juros, né? E a inflação seria 3,80 no ano que vem, mas tudo ainda acima do centro da meta, que é 3%.
Exatamente, aqui se aproximando, é que seria 4,25 até o permitido, se a gente olhar para o teto da meta.
É, 4,5, né?
4,5.
4,5, o teto da meta, agora o centro lá, que deveria ser o objetivo do governo, do Banco Central, seria 3%. Muita gente, muito economista, fala que para o Brasil é uma meta muito ambiciosa.
E você 3%. Entende que seja?
Ah, eu acho que a gente se acostumou com uma inflação alta. Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que mirar, sim, os 3%. Por que não, né? Mas para isso também precisa ter corte de gastos.
Muito obrigado, Alan Gani. Nem sempre você vai trazer números impactantes aqui para a gente.
Infelizmente.
É, gente, Gani é criativo, esforçado, competente, mas nem sempre ele vai trazer números assim que chamem demais a nossa atenção.
Exatamente.
0,01, mas você é nota 10.
Obrigado, Evandro. Até mais.
Um abraço.
Até.
Apesar da volta dos trabalhos, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, uma outra grande expectativa para hoje no Palácio do Planalto é sobre a assinatura de Lula no acordo do Mercosul com a União Europeia. Um acordo que foi muito ali repercutido nos últimos meses, até que se chegasse num consenso. Igor Damasceno ao vivo com os detalhes, mas Igor, me conta. O fato de Lula assinar esse acordo não significa que a tramitação dele está esgotada. Ainda tem mais para resolver do lado brasileiro, sem muitos entraves, né?
Exatamente isso, Beatriz. Ainda tem um longo caminho a percorrer aqui no Congresso Nacional, principalmente. Mas por aqui há um acordo que haja uma tramitação acelerada. Vou contextualizar melhor essa história para vocês. Olha só, o acordo União Europeia-Mercosul é um tema considerado importantíssimo pelo governo federal e deve ser assinado hoje pelo presidente Lula. Na prática, o Poder Executivo vai validar esse acordo, mas ainda precisa da validação do Congresso Nacional. Lá no Poder Executivo, o tema foi discutido no Ministério da Agricultura, no Ministério das Relações Exteriores, na Casa Civil, e todos eles deram um sinal verde. A expectativa era o seguinte: trazer então as bases jurídicas nacionais e acabar ali comparando com o que foi assinado nesse acordo com a União Europeia. E agora o entendimento é que o governo federal concorda com todos os trâmites, com todas as cláusulas, e uma vez que for assinado pelo presidente Lula, imediatamente vai ser trazido aqui para o Congresso Nacional. Por aqui, já há um acordo de que vai ter uma tramitação bastante acelerada. Por quê? Porque o tema foi judicializado lá na Comissão Europeia, lá entre os países europeus. E por lá, a tramitação deve demorar mais um pouco. Então, trazendo esse assunto aqui para o Brasil e resolvendo todas as questões no Brasil, aí fica fácil fazer uma pressão lá no Parlamento Europeu. Essa é a expectativa do governo para a chegada desse tema aqui no Congresso Nacional. Então, vai ser utilizado como uma forma de dizer ao Parlamento Europeu que está tudo certo, que está tudo bem, que esse acordo de livre comércio, considerado o maior do mundo, que envolve mais de 20 trilhões de reais entre todas as economias que fazem parte, prático para todos envolvidos. Então, é uma forma de trazer esse tema, trazer mais competitividade a esse tema e fazer com que a União Europeia, de fato, concorde com o tema entre eles. A judicialização atrasa esse processo em pelo menos 6 meses lá na Europa. Mas os países membros do Mercosul já estão todos querendo aprovar o acordo em seus congressos nacionais, justamente para pressionar a Europa a então começar a executar esse acordo.
Muito obrigada, Igor Damasceno, pelas informações aqui do lado do Mercosul, portanto, praticamente a régua passada em cima desse assunto, apesar da tramitação, mas lá na Europa ainda existe muita discussão em torno do acordo.
Agora 9 horas e 30 minutos.
Repita.
9 e meia. Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta dentro da própria casa, no bairro da Saúde, que fica na Zona Sul aqui de São Paulo. A filha dela, de apenas 2 anos de idade, foi socorrida e estava com sinais de violência. David de Tarso, conta essa história pra gente.
Inclusive, essa bebê ficou no berço ali por cerca de 2 dias sem alimentação e sem água, de acordo com as investigações. André de Lima Torres Pereira, de 34 anos, é o principal suspeito de ter assassinado Nicole Messer, também de 34, no bairro do Clementino, ali na região da Saúde, Zona Sul da capital paulista. De acordo com as informações apuradas pela polícia até o momento, com base também no depoimento do pai da vítima, tanto o André quanto a Nicole, eles tiveram uma discussão na sexta-feira. Essas discussões, elas eram frequentes e depois houve um silêncio. O pai mora próximo da casa da filha. E diante do silêncio e também dos episódios recorrentes, ele achou que estava tudo bem. Só que quando não localizou mais a filha, não deu mais sinais, ele foi até lá e acabou então encontrando a filha morta e a bebê de 2 anos com sinais também de violência. Esse caso está sendo investigado, mas fato é, Gil, com a moto. Essa moto, ela foi encontrada na casa do André, da mãe do André, aliás, e agora ele permanece foragido. O que chama atenção diante desse caso, além, claro, dessa brutalidade contra uma bebê também de apenas 2 anos e a mãe que foi assassinada, é que ele já tinha outros registros de violência doméstica, foi solto em 2024 e voltou então a cometer essas agressões e agora chegando ao assassinato dessa mulher, de acordo com a polícia. Agora o caso está sendo investigado, mas também impressiona a quantidade de feminicídios que tem se avolumado. Realmente as mulheres estão sendo cada vez mais vítimas. Só aqui em São Paulo, ao longo de todo o ano passado, foram 266 episódios, um aumento de 8% no comparativo com todo o ano de 2024, quando foram 246 registros. E mais um triste episódio, e agora nesse contexto dessa bebê que está hospitalizada, segue sob cuidados médicos. A gente torce pela recuperação e também para que a polícia encontre esse principal suspeito, o André Torres de Lima. Inclusive, se alguém tiver alguma informação, pode denunciar por meio do telefone 181. Eu volto aos estúdios.
Muito obrigado pelas informações, David de Tarso. Esses casos parecidos também com o que acompanhamos dessa mulher ali no bairro da Vila Clementino, Zona Sul, aqui de São Paulo, expõe toda a vulnerabilidade a que toda a família fique exposta,
David, liberado,
quando há violência, acaba resultando, infelizmente, em casos de assassinato. E como menciona ali o nosso David de Tarso, a quantidade de casos surpreende se a gente comparar também com os anos anteriores. E a gente vai seguir de olho nessa história dessa mulher aqui em São Paulo.
Agora, 9 horas e 33 minutos.
Repita.
9 e 33. Chegou aquele momento da gente abrir a nossa janela aqui para o estúdio do Morning Show para conversar com o Fernando, que deve estar, já está sorrindo aqui, animado, preparado para essa segundona, não só começo de mês, mas também começo de semana, né, Rocha? Bom dia.
Bom dia, Bia, bom dia, Evandro. Segunda-feira, sua linda, a gente tem que tratar bem a segunda-feira, senão ela fica mais brava ainda, né? Então, eu adoro falar bem, segunda-feira, querida, fevereiro, vem leve, que seja doce esse mês, estamos começando com notícias boas, quentíssimas, a gente começa o Morning Show repercutindo uma pesquisa que foi publicada hoje, que apontou, Evandro e Bia, qual seria o maior problema do Brasil, segundo os próprios brasileiros. Adivinhe? Segurança pública, um desafio dos governantes, principalmente nesse ano tão importante, ano eleitoral. A gente vai também atualizar as investigações sobre o caso do cachorro Orelha, porque tem adolescente que era suspeito até então, e depois ele virou testemunha. e a gente vai debater por que as leis contra os maus tratos aos animais continuam tão brandas no Brasil. Segunda-feira também, segunda-feira sua linda, sempre é dia da gente repensar a situação do trabalho. Será que ter proatividade, aquela vassoura nova, sabe vassoura nova? Todo mundo só pega a vassoura nova, né? Vassoura nova, e aí quer varrer com ela. Isso é sinônimo de promoção à vista? Tem gente falando que não, que é melhor ficar ali. É vassoura nova, mas finge que você já está usada. Que aí você vai entrar no meio termo. A gente vai discutir isso. É agito, é para lá, é para cá, é para cá, é para lá? Ou é bom ficar quietinho para seguir o fluxo? A gente está esperando todo mundo, os animados e os nem tantos animados, para a gente ficar animado aqui no Morning Show.
Ô, Fernando, sabe que eu tenho uma história interessante desse lance de vassoura aí? Quando eu comecei a trabalhar como estagiário em uma emissora de TV lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o apresentador, ele era meio polêmico e aí eu que dava os comandos no ponto dele. Eu era estagiário, tinha acabado de começar. Aí um dia eu dei uns comandos errados e no programa ao vivo ele disse, ó, quem tá aí no meu ponto, vassoura velha tem que trocar. E aí eu fiquei indignado e falei, pô, mas eu sou uma vassoura novinha, acabei de chegar, você já quer trocar, cacete?
Ó, eu sou vassoura nova aqui na Jovem Pan, né? Então eu tô cheio de amor pra dar.
Exatamente, não, vocês são vassouras novas, também, né, Bia? Vassouras com qualidade, que atuam também muito bem aqui na nossa...
Vai varrendo tudo direitinho aqui, né?
Não varre nada pra debaixo do tapete, aqui tudo se fala.
Eles, eu fico por aí.
Valeu, Fernando.
Gente. Até mais, estamos esperando todo mundo aqui no Morning Show.
Grande abraço.
Daqui a pouquinho, às 10 da manhã. E a gente já chega aqui também, olha, com mensagens de você que está participando conosco do Jornal da Manhã. É sempre importante reforçar, né, Evandro Cine, a nossa audiência também constrói aqui a opinião, o diálogo ao longo das nossas edições.
A Júlia Ferreira conta pra gente, com esses temporais, o governo do Rio deveria olhar para quem está desabrigado e mora em zonas de risco. Nós estávamos falando sobre a possível candidatura de Eduardo Paes no estado do Rio, já trazendo também informações sobre deslizamento de terra que acabou provocando a morte de uma mulher ali em Madureira. E aí agora a gente tem essa mensagem da Júlia Ferreira. Júlia, obrigado pela tua crítica, pela tua cobrança e é isso que a gente vai fazendo ao longo aqui da nossa programação também. Também, cobrando as autoridades para que elas possam fazer o que é dever delas e o que deveria ser um direito de cada cidadão brasileiro em qualquer estado aqui do país.
Importante observação. Também tem um recado aqui pelo nosso chat do YouTube, Juliana Lopes, que essas escolas cívico-militares cumpram o seu dever e tragam gerações mais qualificadas intelectualmente para um futuro melhor nesse país. Ela está falando sobre a notícia que nós trouxemos logo no início aqui do Jornal da Manhã, sobre a implementação dos colégios cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Pelo menos 100 instituições espalhadas por todo o estado adotam a partir de hoje esse novo modelo educacional que visa colocar e manter na sala de aula os professores civis, como a gente já conhece em todos os modelos, apoio de militares na ação como inspetores dentro das instituições. A Juliana, pelo recado dela aqui, ela apoia essa modalidade de ensino.
Gente, obrigado pela tua participação todos os dias conosco aqui no Jornal da Manhã. Mandem sempre bastante mensagens para a gente poder fazer essa interação, que é muito importante para nosso bate-papo diário. E eu quero contar agora que mais de 1.200 voos foram cancelados em todos os Estados Unidos, justamente por conta de uma forte tempestade de inverno. O Eliseu Caetano vai trazer as informações para agora para a gente. Há pouco ele mencionava que lá onde ele está com menos 5 graus, né, Eliseu Caetano? Imagine nas partes mais frias do país.
Terrível, Evandro Cine, terrível. Aliás, só é bom para quem gosta de frio, não é verdade? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Ainda há pouco eu dei um glimpse, né, da previsão do tempo, trazendo essa informação de que aqui no sul da Flórida a temperatura anda muito, muito baixa. Por exemplo, ontem em Orlando, na parte central do estado, menos 12 graus Celsius de sensação térmica. Aqui em Miami, no sul da Flórida, menos 8 graus Celsius. Hoje, na manhã, menos 5 graus Celsius de sensação térmica. E isso não é normal, principalmente nessa região do país. Agora, vocês imaginem lá para cima, lá para o norte, onde geralmente neva e faz muito frio, Geralmente os noticiários tratam da parte lá de cima e a gente tem falado também da parte aqui de baixo dos Estados Unidos, que também tem gente sofrendo pra caramba com o frio, viu? Mais de 1.200 voos foram cancelados, isso apenas ao longo das últimas horas por conta da nevasca. O que é que acontece? Vem a neve. Ela cai no chão, vira água. Quando ela cai, ela congela. E aí viram o que eles chamam de black ice, um gelo praticamente invisível. E as aeronaves podem derrapar. E aí o que, que acontece? Os aeroportos são fechados, as pistas... E aí voltar à normalidade. Então a gente tem mais de 1.200 voos atrasados apenas nas últimas horas, mas esse número pode facilmente ter batido aí pelo menos uns 3.500, 4.000 voos ao longo da última semana. Isso falando dos Estados Unidos inteiro. Vias, rodovias, das mais importantes, às menos importantes, todas sofreram e sofreram muito com essa nevasca, principalmente na costa leste dos Estados Unidos. E quando a gente fala dos estados do norte, Nova York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts e até mesmo a capital americana, Washington DC, o que a gente ouve de relatos de moradores é caos em cima de caos. Ruas, bairros isolados por conta da grande quantidade de neve, que ainda não foi completamente retirada pelas autoridades. Eu estava conversando agora há pouco com um casal amigo da capital americana, eles estavam me dizendo, Cine, que na cidade deles os moradores estão fazendo mutirão para retirar os gelos das ruas da cidade, porque a prefeitura não está dando conta. É muito gelo, tem muito trabalho e o americano ainda segue sofrendo muito com frio. Então eu falei dos aeroportos, mas portos também têm sentido bastante. As principais rodovias do país estão sofrendo muito e principalmente quando você vem aqui para os estados do sul, como é o caso da Flórida, por exemplo, ontem inclusive nevou aqui em uma cidade muito próxima à Geórgia. As Carolinas, do norte e do sul, neve pra caramba e na praia. Os vídeos estão na internet, claro, nas nossas redes sociais da Jovem Pan. Convido você para assistir. Agora, Cine, volto com você no estúdio. Vou pegar meu cobertorzinho ali para a próxima entrada. Eu esqueci de trazer para me cobrir aqui, porque ó, casa em Miami não tem calefação perfeita igual as casas lá do norte não, viu?
Tá congelando aí, meu amigo? Vai lá, daqui a pouco ele vai entrar batendo os dentes aqui com a boca roxa. Valeu, Eliseu Caetano. Abraço para você.
Enquanto o Eliseu Caetano pega o cobertor, aqui com a Paula Nobre, a gente vai trazer o revisão do tempo sobre as para fevereiro. Paula Nobre, vai ter sol no carnaval do Evandro Cine, que tá louco para ir pro bloquinho?
Vai ter sol no carnaval do Evandro Cine, e tudo que a gente não precisa aqui é de um cobertor, pelo menos por enquanto.
Não,
viu,
tá calor.
A gente deixa o cobertor lá para o Eliseu Caetano mesmo. Vamos dar uma olhadinha na projeção de chuva e de temperatura para este mês de fevereiro, para a gente ver o que, que os meteorologistas, né, que a meteorologia tem pra gente durante todo esse mês. Olha só, em relação à chuva, vai chover bastante durante esse mês de fevereiro, mas a chuva vai ficar dentro da média, nas regiões sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Um ponto interessante, não temos mais o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. O Laninho perde força, a gente entra agora em um período de neutralidade climática, com um pezinho já no El Niño. O que, que significa? Neutralidade climática, a gente agora depende mais dos sistemas, frentes frias para atuarem sobre o continente. E o pezinho no El Niño significa que vem aí um período, se o El Niño realmente se concretizar, um período de mais chuva no sudeste e mais chuva na região sul do Brasil. O oposto, Laninha, é menos chuva no sudeste e mais chuva na região norte e nordeste do país. Então agora, neutralidade climática com esse pé no El Niño, certo? Projeção de temperatura também, a gente tem temperatura acima da média, ou seja, vai fazer calor na maior parte do Brasil, a gente consegue observar o nosso mapa todo avermelhado aqui, calor no centro-oeste, calor no sudeste, calor no nordeste, calor na região sul do Brasil também, região norte do Brasil, temperatura dentro da média, sem anormalidades. Para hoje, vamos dar uma olhadinha na nossa projeção de chuva para hoje. A gente tem esse corredor de umidade ainda estabelecido sobre o Brasil. Muita chuva no oeste paulista, tá, Beatriz? A gente tem região de Dracena aqui, Adamantina também, Presidente Prudente nessa condição de chuva mais forte.
Tá
nosso
roxinho,
mapa,
né? Quando roxinho. A gente vê esse roxo no mapa da Paula Nobre, a gente já sabe que é
isso.
Chumbo grosso, como
chumbo
o pessoal
grosso
fala.
É a chuva grossa mesmo, volumosa nessas áreas, com possibilidade para transtornos. Possibilidade também para transtornos em Mato Grosso do Sul e Norte Paranaense. Vamos ver também, nosso mapa de chuva mostra. Vai chover também na região centro-oeste do Brasil, nosso mapa de chuva. Vai chover também na região centro-oeste do Brasil, temos o nosso mapa de chuva. Temos ele? Travou? Será?
Não?
Não? Travou? Tudo bem.
Vai de cabeça. A Paula Nobre tem
informações. Vai de cabeça.
Vai lá.
Vai subindo a região centro-oeste do Brasil também, Goiás, Distrito Federal ainda na rota dos temporais, Mato Grosso, Minas Gerais também, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso porque o nosso corredor de umidade, ele está mais para cima, mais posicionado sobre essas regiões. No Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva. E para a gente encerrar, temperaturas que vão continuar altas, aí elas vieram também. Tá, temperaturas que vão continuar altas. É isso.
Eu
na maior parte do Brasil, com 30 graus em Cuiabá, 26 graus em Mato Grosso do Sul, ali em Campo Grande, 26 graus aqui na capital paulista. 26 graus não é uma temperatura tão alta por aqui, mas tem esse acúmulo de umidade que vai deixar essa temperatura um pouquinho mais baixa.
Eu ainda tô achando 26 elevado. Ainda
você tá
mim,
gostando,
ainda
né?
Tá calorzinho pra mim. Acho que logo eu me acostumo com esse clima mais quente e volto a não passar tanto frio também.
É isso, gente. Tchau pra vocês, então.
Obrigada, Paula, por sempre traduzir todos os termos científicos da meteorologia pra gente aqui, nossa especialista do tempo.
Tchau pra vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Paula. Vamos trazer aqui o destaque do nosso site. Bruno Pinheiro tá colocando ali pra nós, ó. Eleição estadual de 2026 atrai senadores, mas ideologia e gestão serão testadas, diz Humberto Frederico. O consultor avalia que os senadores bem avaliados no Congresso podem ter dificuldade em convencer os eleitores sobre a sua capacidade de gestão nos estados, exatamente porque muitas vezes o Senado parece mais distante dessa população, diferentemente dos deputados, que têm uma atuação mais próxima, com o envio de emendas parlamentares e também projetos e viagens que garantem essa proximidade. No caso do Senado, há uma tentativa, mas talvez não seja vista pelos eleitores com tamanha eficiência que é necessária para que eles consigam, então, chegar a esses governos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses movimentos políticos com os nossos comentaristas que estão aqui conosco hoje? Ô Lucas Merreiro, a população consegue estabelecer um diálogo com os senadores que tentam, a partir de suas bases locais, ocupar essas vagas nos governos estaduais, ou fica mais difícil exatamente por conta desse distanciamento que o Senado parece ter da população em alguns momentos?
Eleição para o governo sempre é mais difícil, ainda que a gente esteja levando em consideração eleições majoritárias, como é o caso tanto do governo como do Senado. Agora, o que eu quero saber é qual vai ser a plataforma que esses senadores vão utilizar para se dizerem para o eleitor merecedores de um cargo de gestão, né, um cargo de governo do Estado. Qual foi a grande conquista desses senadores ao longo dos últimos 4 ou 8 anos, né, já que o mandato do senador ele é mais extenso, ele é maior, né? O que eles ofereceram para a população? Qual foi a grande conquista da oposição, por exemplo, no Senado? Conseguiram derrubar pautas muito importantes? Não. Conseguiram peitar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Até agora, não. A gente está vendo o momento de maior fragilidade do STF, mas até agora não teve nenhum grande feito, né? Pega o exemplo aqui do senador Cleitinho. O senador Cleitinho, ele tem fortes chances de ganhar o governo de Minas. Qual foi o benefício que o senador Cleitinho trouxe para a população brasileira? Nada. Uma pessoa, um político, que sempre está surfando a onda de qual é a opinião mais popular, um desses aí que não dá para você definir se é direita, se é esquerda, se é centro, ora está com o governo, ora está contra. O Senado é repleto de figuras assim, e repleto também de figuras que estão, como dizem as pessoas, né, com o rabo preso com os demais poderes e, por isso, não exercem direito à sua função de fiscalização, como deveriam fazer. Eu quero saber o que os senadores vão dizer que eles conquistaram para o povo e que os torna merecedores do governo estadual.
Roberto Mota, diante dessa dificuldade que o Lucas Merreiro trouxe aqui da população de reconhecer o que os senadores fizeram, se fizeram, durante aí esse período em que estiveram em Brasília e que estão tentando concorrer a uma vaga aos governos estaduais pelo país, qual que deve ser o ponto que você considera que entra mais em jogo para essas figuras? A ideologia ou o plano de governo?
A campanha, Bia, infelizmente essa é a realidade do nosso sistema político eleitoral. O eleitor não tem só dificuldade em identificar o que o senador fez. Muito pior é a situação dos deputados. Pergunte às pessoas: você lembra em quem você votou na última eleição? A maioria nem se lembra do nome do deputado que escolheu. Imagine se ela sabe o que esse deputado tem feito. O ano é eleitoral e os políticos só pensam no voto. A ferramenta principal do voto é a campanha eleitoral, as mensagens pelo YouTube, pelas redes sociais. Essa é a característica principal da nossa forma de democracia através da eleição proporcional. O número de candidatos é gigantesco e as pessoas tomam a sua decisão baseado na imagem do candidato, nas coisas que ele diz e não naquilo que ele fez.
E olha, em colaboração com o governo, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um conjunto de obras para urbanização, lazer e a recuperação ambiental no Complexo da Maré. Vamos entender tudo isso com o nosso amigo Rodrigo Viga. Conta aí, bem-vindo mais uma vez.
É isso, Cine. Investimentos que vão ser feitos pela Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com o governo federal no conjunto de favelas da Maré, Zona Norte, que abriga uma população e 16 comunidades, são cerca de 150 mil pessoas. Prefeitura e Governo do Estado decidiram fazer uma intervenção ali em termos de infraestrutura, lazer e também do ponto de vista habitacional para melhorar a condição de vida dessas pessoas que precisam de condições mais dignas. Vai ser construído um parque linear para ser utilizado pelos moradores da região, numa área onde hoje é um verdadeiro lixão, uma área de descarte irregular. Vai ser também construída uma nova área de descarte de lixo. Tudo isso anunciado pelo prefeito e pelo vice-prefeito Eduardo Paes e Eduardo Cavalieri, um investimento previsto de R$ 171 milhões, que vai ser executado pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Habitação. Esses investimentos vão ser aplicados ao longo dos próximos meses, só que, como a gente disse mais cedo, né, meu caro Cine, quem vai tocar essas obras não será mais o prefeito Eduardo Paes, que até outubro desse ano vai estar engajado na sua candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro, se descompatibiliza a partir de 20 de março, e aí quem aproveita também para ter um pouco mais de notoriedade, um pouco mais de visibilidade, é o outro Eduardo, o vice-eleito Eduardo Cavalieri, parceria que faz parte de um projeto chamado de PAC Viva Mais Rio Mais, no conjunto de favelas da Maré, 17 comunidades, aproximadamente 150 mil pessoas. Cine.
Rodrigo Viga, só para a gente finalizar aqui, eu queria saber, está tudo bem com você hoje?
Olha, passou um flamenguista lá atrás, hein?
Está tudo bem, Rodrigo Viga? Está me ouvindo?
Estou te ouvindo, Cine. Desculpa, pode repetir, por gentileza?
Não, queria saber se está tudo bem com você hoje.
Ah, da cabeça inchada? Ô, rapaz, eu já gritei tudo que eu tinha que gritar, já reclamei tudo que eu tinha que reclamar ontem no pós-jogo, derrota do Flamengo pro Corinthians por 2-0, Corinthians do título que daqui a 2 dias todo mundo esquece. Parabéns.
Evandro Cine não perde uma oportunidade,
Viga,
né?
Eu adoro ele. Tchau. Vai lá, Bia.
Ai, 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 olha, tem que aguentar esses dois aqui. Evandro Cine tá gargalhando. Vamos falar de política por aqui. Os partidos de esquerda tiveram no ano passado um crescimento nas emendas pagas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por outro lado, os partidos de centro-direita tiveram uma baixa nesses repasses. A Beatriz Manfredini, sempre atenta aos bastidores do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, tem as informações ao vivo, são dados do último ano, mas que trazem resultados para o governo do Estado ao longo também desse 2026, né, Beatriz? O que tem por trás desse remanejamento das verbas de emendas do governo Tarcísio de Freitas?
São dados curiosos, né? Afinal, nós temos PT e PSB com um número maior em 2025 de emendas voluntárias pagas por Tarcísio de Freitas, ao contrário de partidos de direita e centro-direita, que tiveram algumas baixas, apesar de muitos, como o PL, ainda continuarem com um grande volume de emendas recebidas. Esses dados, eles são do Portal da Transparência e foram compilados também pela nossa produtora Isabela Noleto, que me ajudou muito nessa reportagem. A gente preparou uma arte também com a ajuda do nosso produtor Rafael, para vocês conseguirem entender do que a gente está falando. Então, nessa primeira arte, a gente tem os partidos que mais receberam emendas em 2025, que tiveram o maior aumento significativo na comparação de 2024 com o ano passado, 2025. A quantidade de emendas recebidas pelo PT, lembrando que eu estou falando de emendas voluntárias, é de 60% a mais em 2025 do que em 2024. Depois, sexta maior de emendas, quando a gente fala de aumento de um ano para o outro, 20,9%. Já quando a gente fala, então, partidos que tiveram um número menor de emendas, então que percentualmente esse número caiu, a gente tem uma outra arte que tem um ranking também. Nós temos, por exemplo, o Novo na liderança desse ranking, 46,2% a menos de emendas em 2025 na comparação com 2024. PSD, queda também de 46%. MDB, quase 33%. Cidadania, 25,5%. PSDB, 27,2%. PL também queda considerável, o maior partido da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado, 26,8%. Republicanos, 29%. Solidariedade, 22%. Podemos, 13,8%. União, 13,7%. E PP, 3,1% também em quedas, então, dessas emendas. É dizer que tem alguns partidos que não estão contemplados nessas artes. O caso da Redes, porque no portal da Transparência, o que a gente tem é que a Rede recebeu nenhum valor em emendas, tanto em 2024, tanto em 2025. O PCdoB recebeu apenas em 2025 cerca de R$103 milhões. E em 2025 a gente também teve uma mudança sem partido no portal da Transparência, recebeu aí cerca de R$100 milhões também. De acordo com o governo do estado de São Paulo, essa mudança, essa dança das cadeiras e a esquerda recebendo um volume maior diz respeito a emendas represadas de anos anteriores, de projetos que ficaram parados. O próprio PT e a federação com o PCdoB afirmam a mesma coisa, que esse número não representa um aumento significativo, porque eram então emendas que estavam guardadas, represadas e que não então foram colocadas em anos anteriores. Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Essas articulações, né, do balcão de negócios das emendas com essa justificativa, né, por parte do governo, mas que também costumam resultar em movimentações nos votos dos parlamentares.
E o ministro Fernando Haddad fez uma indicação para preencher uma vaga na diretoria do Banco Central. Vamos conversar com a Rani Veloso. Quem que é o indicado, Rani?
Guilherme Mello, é Bandrucini, vou logo sendo objetiva. Ele é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e agora foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Lula para que ele faça aí essa indicação para preencher uma das diretorias do Banco Central. A gente lembra que essa composição é importante porque são os diretores da autoridade monetária, junto com Gabriel Galípolo, que vão definir as taxas de juros nas próximas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A gente lembra que Guilherme Mello participou desde a transição do governo Lula e sempre foi crítico às altas taxas de juros, o que pode, né, favorecer aí a ideia do governo de desacelerar a inflação e também, a partir dessa taxa, baixar essa taxa já na próxima reunião em março. Evandro.
Rani Veloso, tem também, você está acompanhando a volta dos trabalhos no Congresso e o presidente da Câmara já apareceu por aí, já chegou rapidamente.
Sim, Evandro, eu estou exatamente na missa de abertura do ano legislativo e o presidente da Câmara, Hugo Mota, está aqui assistindo à missa, fez a primeira leitura e quando estava chegando, falou com a gente rapidamente, disse que vai dar celeridade ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul quando o governo enviar. Vamos ver.
Gás do povo e outro de um crédito do Ministério da Agricultura.
E o acordo de livre comércio com a União Europeia, Mercosul?
Estamos aguardando chegar. Por parte do Poder Executivo. A expectativa é que chegue. Chegando, nós vamos priorizar.
Isso, nossa manhã chegando na reta final, Evandro Cine. Agora a turma tá pra cá, ó.
Eu tava ali. Digitando aqui, mas vamos lá então com os nossos destaques. Rodrigo Viga, o que a gente tem que observar nesta segunda-feira aí no Rio de Janeiro, meu amigo?
Movimentações políticas em torno de quem vai ser o vice na chapa do prefeito Eduardo Paes, agora candidato oficial ao governo do estado do Rio de Janeiro. O presidente Lula adoraria ver alguém do PT ou da esquerda, mas Paes anda conversando com muita gente do Centrão, Cine.
Boa.
Beatriz Manfredini, em qual assunto nossa audiência tem que manter atenção hoje?
A volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, que acontece hoje. É uma volta curta só, 5 meses efetivamente de trabalho e as prioridades do governo ainda não foram elencadas.
E de Brasília, Igor Damasceno, qual é a fofoca importante do dia?
Volta dos trabalhos aqui no Poder Legislativo e também no Poder Judiciário tem um tema polêmico em comum, Banco Master. Aqui no Congresso, uma CPI sobre o tema não deve avançar. No STF, o presidente da Corte, Edson Fachin, deve fazer um discurso em defesa da Suprema Corte.
Fofoca não, meu povo, fatos. É isso que nós trazemos aqui para vocês na nossa edição do Jornal da Manhã e também ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Obrigado, meus amigos, um
Valeu,
ótimo trabalho para vocês. A gente vai ficando por aqui.
É isso, encerrando a edição dessa segunda-feira. Vamos tratar ela com carinho, como o Fernando Rocha disse, né, Evandro Cine? Porque amanhã a gente está de volta.
Agora, 9h59.
Repita.
9h59. Fiquem com Deus, uma ótima semana.
Tchau. Até amanhã, a gente te espera.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. O Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show, você aí em casa, no carro, no trabalho, seja bem-vindo também, bem-vinda também, participe com a gente, deixe a sua opinião, diga o que você está achando do nosso Morning Show, está começando mais uma semana, está começando mais um mês e a gente começa com muita informação para você. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, você que é brasileira, você que é brasileiro, o que você preocupa com a situação do Brasil que te afeta? Qual é a maior preocupação que você tem como cidadã, como cidadão? O que te deixa indignada? Essa foi a pergunta feita pelo Instituto Pesquisa. E a resposta não é muito difícil de adivinhar. A segurança pública, indignação para as brasileiras e brasileiros. Depois vem a saúde, depois vem a inflação. É quase que empate técnico aí entre saúde e também educação. Mas eu quero falar sobre segurança. Isso tira a gente do sério. Isso acaba com a nossa paz. Isso tira o nosso direito de ir e vir, de olhar uma mensagem no celular. O que a gente muda por causa dessa insegurança? Estou falando só de São Paulo, não. Estou falando de Brasil. E eu quero falar com a nossa princesa agridoce do Cerrado Brasileiro. O que ela acha disso? Jess, seja bem-vinda, querida. Qual é a sua opinião sobre essa pesquisa, que é assunto quente aqui no nosso Morning Show?
Bom dia. Então eu vejo, meu querido, que a pesquisa acertou e viu certinho, ali no lugar correto, aonde a segurança pública está na mente dos brasileiros. Todos os dias nós somos removidos do nosso direito de ir e vir porque temos medo. Pais, mães, quem vai para a escola, hoje é um dia de retorno às aulas, todo mundo sabe que tem esse medo presente. E o governo federal, nem os governos estaduais estão endereçando esse problema. Então, segue sendo a maior dor de todos os brasileiros.
O Brasil, meu caro Matheus Machado, tem um dos maiores índices de homicídios do mundo, segundo a OMS. É quase o dobro do indicado do que seria aceitável.
Provando que Maslow lá atrás já tinha razão, né? As nossas necessidades, nem as básicas, elas estão atendidas. Quando a gente vê uma pesquisa que mostra segurança pública, saúde e inflação, que basicamente é o poder de compra, sendo as maiores preocupações do brasileiro, significa dizer que eu não consigo nem o básico, né? Ou seja, o nosso governo seja governo estadual, seja governo federal, mas especialmente federal, onde concentra a maior parte das verbas, não está sabendo fazer nem... Aí o vai duplicar, vai triplicar, e fora toda essa sensação de insegurança que nos impede de viver com tranquilidade. E vale dizer, né, Fernando, é também um dos principais motivos pelos quais as pessoas saem do nosso país, pelo medo.
Exatamente. Imposto para isso não falta, porque a gente paga. Henrique, a cada R$1.000 que você ganha, cerca de R$300 são para pagar os impostos. E isso não é uma solução resolvida quando a gente fala de segurança, de saúde e de educação. Me diga, você é o herói de todas as resistências.
Bom dia a todos, bom dia Fernando, bom dia Jess, bom dia Matheus. De fato, a gente paga uma quantidade grande de impostos, sim, e a gente deveria ver isso sendo retornado de uma maneira melhor. No caso da segurança pública, a gente tem verbas significativas investidas nisso. É lógico, os governos estaduais precisam alocar isso de uma maneira um pouco melhor, mas a questão principal aí que a gente tem que debater é o método, porque o Brasil aposta num método de segurança pública há anos e anos e anos e anos, e a gente vê que isso não vem trazendo o resultado esperado, tanto que a gente está aí com a taxa de homicídios, uma das maiores do mundo, como você citou, e até uma pontuação, você disse que